Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Anima Educação referente aos resultados do primeiro trimestre de 2017. São presentes hoje os senhores Daniel Castanho, diretor-presidente da companhia, e Gabriel Ralston Correia Ribeiro, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda do operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.animeducação.com.br/ri e na plataforma EngageX. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Anima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria, setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Anima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Castanho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui para conversar um pouco, mais uma vez, sobre os números da Anima, sobre como a gente começa esse ano. Lembrando um pouco, o ano passado foi um ano, como a gente já falou algumas vezes, um ano de reestruturação, um ano para olhar dentro de casa. A gente começou a atuar em áreas que antes a gente não atuava ou atuava de uma maneira muito mais tímida. Dentre elas, então, a gente redesenhou todos os processos da Anima como um todo, centralizando alguns processos, fazendo com que eles fossem muito mais otimizados, juntamente com a estruturação de uma área comercial, da área comercial mais sofisticada, apesar que a gente começou a fazer isso mais para o final do ano, quer dizer, os impactos que a gente já viu alguns impactos no começo desse ano, entretanto, ele deve acelerar e esses impactos eles devem ser maiores aí assim, a gente está começando a consolidar, então para os próximos semestres e anos a gente deve ter realmente resultados mais eficazes a respeito das mudanças que a gente fez na área comercial. Houve uma evolução bastante grande, a gente está redesenhando todo o projeto acadêmico que contempla o momento e o desafio da universidade como um todo, sempre reiterando e fortalecendo a área de qualidade, né, o valor agregado para o aluno, a diferença que a gente efetivamente faz para o aluno. E a gente começa, então, nessa divulgação de resultados, nesse começo desse ano de 2017, a verificar já a confirmar que a gente está no caminho certo. A gente começa, então, a nossa base de alunos, a gente retoma o crescimento, nossa base de alunos com quase 100 mil alunos, aí crescendo 3,8%. A captação, ela cresce, a gente já divulgou a captação, mas ela cresce 17,8%, ou seja, é um crescimento bastante expressivo. E esse crescimento, na verdade, ele não é decorrente de um ajuste de preço, de um lado muito mais agressivo e aleatório em relação a preços. Pelo contrário, quer dizer, juntando a primeira coisa, que é a estruturação da área comercial e fortalecimento efetivamente da área acadêmica e reiterando os princípios que a gente acredita em relação ao valor agregado para o aluno e tudo mais, a gente começa a enxergar que a nossa captação, ela cresce, mas ela cresce também de uma maneira muito sólida, muito firme. Uma análise muito mais sofisticada a respeito de posicionamento de preços, uma análise de curso a curso, uma análise de entender de uma maneira muito mais sofisticada, muito mais complexa, essa questão da precificação, do pricing, e a gente, de algum lado, a captação ela cresce, e a gente cresce 41% de alunos não financiados. Ou seja, a questão de ser dependente do financiamento, deve, a gente está, o MEC deve anunciar mudanças de financiamento, mas isso reflete que a gente consegue, então, retomar esse crescimento de uma maneira sólida, não dependendo de financiamento estudantil. E no momento que você tem um redesenho, possivelmente, do MEC, já apresentando, e deve apresentar nos próximos dias, a expectativa de todo mundo, uma estrutura de financiamento estudantil, aí sim a gente vai ser beneficiado com isso, mas não dependente de financiamento, muito pelo contrário, mas a gente pode crescer de maneira até mais agressiva, mais forte, caso venha um redesenho de financiamento. E isso culmina também com um processo de melhoria dos nossos índices de retenção, diminuindo 3,7 pontos percentuais, o que é uma redução expressiva, ou seja, neste momento de crise, um momento onde as pessoas ficam mais criteriosas, uma diminuição da evasão significa que os alunos eles realmente estão percebendo e sentindo um valor agregado, ou seja, está fazendo sentido fazer a universidade para os alunos. Esses indicadores, depois o Gabriel vai agora escrever um pouco mais sobre o que explicar sobre a evolução, infelizmente, das margens, a evolução do ticket médio, melhoria da margem bruta, enfim, e o começo aí da recuperação do ROIC. O que a gente sente, muitas vezes tem muita gente aí falando do que o Brasil está retomando, E alguns sentindo já em algumas áreas um pouco mais, um pouco menos. A gente acredita que o Brasil já está dando sinais de recuperação, né, de saída dessa crise, enfim, ela tem um longo caminho pela frente, mas mais do que isso, a Ânima ela consegue então reverter uma situação do ano passado e a gente já começa a ver vários indicadores. É o começo de uma longa caminhada e a gente espera, obviamente, crescer de uma maneira muito mais e virar essa coluna muito mais rápida do que o Brasil, mas também já navegando, quem sabe, num outro horizonte, caminhando juntamente aí com a retomada do Brasil, mas é um passo, a gente está muito preparado, né, de uma maneira muito mais sólida, a empresa está muito mais forte para nesse momento. Então, o ano passado foi um ano complexo, mas foi um ano que nos fortaleceu, né, fez com que a gente olhasse para dentro de casa, redesenhasse todos os processos e hoje essa empresa ela é muito mais forte, muito mais preparada, muito mais densa, com mudança de pessoas, com mudança de processos e a gente começa agora simplesmente ter um pequeno cheiro, pequenos indicadores, mas que já demonstram que a gente está no caminho certo e que teremos aí um ano bastante promissor pela frente, não só esse ano, mas os próximos anos. Para contar um pouco mais sobre esse primeiro trimestre e um pouco desses números que eu estou dizendo que já fazem com que mostrem para a gente o direcionamento que a gente está tá caminhando, eu gostaria de chamar aqui o Gabriel, nosso CFO.
Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Eu vou seguir a apresentação que foi disponibilizada no nosso site de RI. O Daniel já cobriu aqui a primeira parte, falando dos principais destaques do trimestre. Então, vou avançar, falar um pouco sobre as métricas operacionais, financeiras e de geração de caixa. Então, indo direto para a página 5 da apresentação, a gente vê a evolução da nossa base de alunos. A evolução total, a gente, como o Daniel falou, chegando próximo de 100 mil alunos, um crescimento de quase 4% ano contra ano. E excluindo as aquisições que aconteceram no segundo semestre, ou seja, para ter uma base um pouco mais comparável, uma queda ainda de 4%. Né? A gente já tinha antecipado que mesmo retomando os vestibulares, o crescimento vestibular esse ano ia ser difícil ainda pelo efeito inicial na nossa base de alunos orgânica. Mas a gente vem compensando isso com outras iniciativas. Avançando aqui na página 6... Como o Daniel destacou, a gente ficou muito satisfeito com o crescimento de 17,8% da captação como um todo. Quando a gente abre esse número para os diferentes tipos de aluno, ou seja, diferentes formas de ingresso, a gente vê a qualidade dessa captação. Organicamente, a gente cresceu 7,8%, ou seja, na mesma base comparável do ano passado, e a abertura desses 7,8%, o crescimento vem basicamente de alunos que pagam a própria mensalidade, que não são financiados. Nem pelos programas do governo, ou seja, a soma ali na esquerda de Fies e ProUni, que caem quase 20% no ano contra ano, quanto do financiamento privado, incluindo tanto as modalidades do Pravaler quanto do Ampliar. Então, a qualidade dessa captação é tão importante quanto o número em si. E, talvez tão importante quanto, é uma tendência positiva que a gente já vem tendo alguns trimestres e se repetiu novamente nesse primeiro trimestre do ano, que é uma retenção melhor dos nossos alunos, ou seja, o índice de evasão vem caindo sistematicamente. Aquele ponto no primeiro trimestre, um ponto mais alto no primeiro trimestre de 2016, lembrando que ali foi aquele momento onde o governo apertou os prazos de aditamento e alguns alunos perderam o aditamento e a gente teve um pequeno pico ali no primeiro trimestre de 2016. Mas olhando contra uma série histórica e, de novo, olhando pela tendência trimestre a trimestre, a gente vem colhendo resultados bastante positivos aí também, demonstrando que, apesar das dificuldades de captação dos últimos semestres, os alunos que nos escolheram, continuam bastante engajados e continuando seus estudos, apesar de todas as dificuldades. Na página 7, a gente vê a abertura por segmento consolidado. Então, a base de graduação cresce 6,5%, chegando a 88,4 mil alunos. A queda no ensino básico e técnico é justamente pelo fim do Pronatec, como a gente já vinha também antecipando ao longo do tempo. A gente hoje começa esse ano praticamente quase sem nenhum aluno de Pronatec. As últimas turmas da Sociesc concluem seus cursos agora, em janeiro, fevereiro. E o que sobra aqui são os alunos do ensino básico e técnico da Sociesc, né? que aí sim tem uma recorrência e não tem uma dependência do programa do governo. Pós-graduação e EAD andando basicamente em linha com o ano anterior. Avançando para os resultados financeiros, e aí eu vou fazer uma construção falando primeiro da base totalmente comparável, que são os nossos resultados financeiros excluindo todas as aquisições do ano passado. Lembrando que a própria Sociesc passou a ser consolidada somente a partir de fevereiro. Então, a comparação aqui ficaria injusta porque nós teríamos 3 meses desse ano contra 2 meses do ano passado. Então, aqui é a base, de novo, totalmente comparável. A receita líquida crescendo ali 0,8%, chegando a 204,4 milhões, influenciado, de um lado, ali pelo efeito líquido entre aumento de mensalidades e aumento de descontos, a queda de base de aluno puramente orgânica de quase 4%, e um efeito combinado ali entre mix e Pronatec de 2,3%. Aqui vale destacar, o mix vem melhorando de forma sistemática, acho que muito puxado pelo avanço dos cursos da área da saúde, né, que estão num ciclo bastante positivo na nossa base. E o Pronatec, apesar dele ter terminado em dezembro de 2015, nós ainda tivemos um efeito positivo no primeiro trimestre do ano passado, basicamente pela uma reversão da provisão daquele recebimento de receita. Né? Lembrando que o processo do Pronatec, os alunos precisavam sempre confirmar a sua participação nas aulas. A gente sempre provisionou um pedaço dessa receita, contando que nem todos os alunos confirmariam a sua presença. E ao final do programa, a gente acabou revertendo uma provisão com impacto de quase 3 milhões de reais, que beneficiou tanto receita, quanto margem bruta e resultado bruto, e o resultado operacional do primeiro trimestre. Então, esse é um efeito que está nos números do primeiro tri e que a gente precisa expurgar para ter uma base totalmente comparável. E os efeitos estão demonstrados aqui. Boa notícia é que a gente avança em lucro bruto, mesmo com todos esses efeitos, 1,5 ponto, e resultado operacional também avançamos aí 2,5 pontos, de novo olhando só para as operações totalmente comparáveis, né, do nosso negócio base. Agregando as aquisições, mas ainda focado só no segmento de ensino, a gente vê uma tendência semelhante, aí o crescimento avança para 11,3, de novo influenciado pelas aquisições. E tanto em lucro bruto quanto em resultado operacional, números bastante semelhantes, mostrando que também as aquisições estão contribuindo de forma positiva nesse trimestre. E por fim, no slide 11, a gente vê o resultado consolidado, aí agregando os outros negócios, o crescimento sobe para 11,6%, chegando a 255,2 milhões de receita no trimestre. O lucro bruto se mantém ali, um avanço de 2 pontos percentuais, com a margem de 51%. E o EBITDA tem um pequeno recuo aí de cerca de 0,5 ponto percentual, influenciado um pouco pelos outros negócios, que tem uma piora nesse trimestre. Esse é um trimestre pouco representativo para a HSM, então acho que a gente continua vendo a mesma tendência que a gente viu ano passado, de melhoria, mas um trimestre ainda pouco representativo de receita, dado que não tem nenhum evento no calendário, dado que os programas em compra estão apenas arrancando nos nossos clientes. E as despesas corporativas sobem, contribuem ali com 1,6 ponto negativo na comparação com o trimestre. E a explicação está exatamente no slide seguinte, onde a gente vê a abertura das despesas corporativas. No slide 12, é importante falar, a gente começou um processo de centralizações, como o Daniel destacou no início da nossa conversa. Isso gera um benefício nas contas e um aumento das despesas corporativas. É um processo que começou ao longo do segundo semestre e continua ao longo desse ano, mas com ganhos líquidos quando a gente compara os orçamentos combinados, né? A intenção de fazer essas centralizações é para ganhar escala, ganhar em qualidade de processo. Então a gente vê um patamar semelhante ao que a gente operou praticamente todo o segundo semestre do ano passado, tanto do ponto de vista em resultados absolutos, quanto como percentual da receita. Também o ano passado a gente teve um pequeno benefício, o primeiro trimestre foi o ponto mais baixo das despesas corporativas no ano como um todo, então a base de comparação é um pouco injusta, uma vez que a gente teve uma reversão de provisão para remuneração variável, que beneficiou, ou seja, reduziu ali o montante de despesas corporativas no 1T16. A gente segue nessa tendência, acho que isso que a gente vai observar ao longo desse ano, né? O efeito dessas centralizações e reforço de algumas áreas para colher ganhos nos resultados consolidados. No slide seguinte tem o detalhamento das despesas não recorrentes, né, que a gente está expurgando no nosso resultado. São cerca de 1 milhão e 400 ainda, fruto principalmente de rescisões, né, das otimizações que a gente vem fazendo ao longo desse processo, de cerca de 1 milhão e 400 mil de gastos extraordinários referente à integração das aquisições do ano passado. Fora isso, a reversão lá do ajuste contra receber do FIES, dado que a gente expurgou esse resultado quando fez o ajuste a valor presente em 2015. Avançando para contas a receber, aí eu acho que a gente tem abertura tanto do contas a receber como um todo, que tem uma redução expressiva de 38 dias de recebíveis, prazo médio de recebimento comparado com o mesmo período do ano passado. Essa redução é puxada pelo FIES, mas a gente vê o comportamento bastante saudável dos nossos dias de prazo médio de recebimento, dos nossos dias de recebíveis do grupo de não FIES também. A gente vem ali flutuando por volta de 50, 55 dias ao longo de todo esse processo, né? Era esperado, acho que a gente viu isso em balanço de diversos setores, diversas empresas que contas a receber dessas empresas piorassem nesse momento maior de crise, a gente conseguiu, de novo, manter o nosso contas a receber bastante comportado ao longo de todo esse período e, em se confirmando as melhorias na economia como um todo, a gente vai coletar o resultado de ter feito esse dever de casa ao longo do processo mais do período mais difícil. No slide 16, a gente vê a abertura da PDD como um todo e depois o detalhamento para a porção não FIES do nosso contas a receber. Então, tem pequenas movimentações, onde a PDD não FIES até cai um pouquinho, 0,3 pontos percentuais, refletindo de novo esse processo que foi feito ao longo de 2015 e 2016. E a PDD como um todo sobe um pouquinho, aí puxado, né, principalmente pelo mix da carteira entre FIES e não FIES. Uma vez que a proporção de FIES cai na nossa base, ela tem um nível de provisionamento menor, dado que a gente faz a contribuição do FGTUC como redutor de receita, e aí a simples mudança de mix puxa o percentual um pouquinho para cima. Avançando para geração de caixa, esse é um trimestre onde a gente conseguiu gerar caixa também, olhando para a geração de caixa operacional, chegando a quase 66 milhões. Capital de giro no primeiro trimestre sempre é um consumo, foram 32,3, principalmente pelas contas a receber de FIES, que o processo de aditamento começa, as aulas começam, mas esses recebíveis só se convertem em caixa ao longo do segundo trimestre e um pouquinho no terceiro trimestre. Mas foi um consumo bem menor do que a gente viu no ano passado. O ano passado foi praticamente o dobro de consumo de caixa de contas a receber do que a gente está vendo esse ano. Capex bem em linha com o ano passado, né? A gente gastou nesse mesmo período do ano passado 14 milhões, esse ano 14,2, para um fluxo de caixa livre de 19,4 milhões no trimestre. Nós amortizamos dívidas, 17,5, tem um pequeno... período final aí do nosso programa de recompra, que conseguiu um pouco mais de R$100 mil no trimestre, e amortizamos ou pagamos as parcelas das aquisições. E, por fim, tem um efeito aqui do aumento de capital da LCD Ânima. Para fins gerenciais, a gente está consolidando. O único efeito nos nossos livros é esse caixa, uma vez que ela ainda não tem nenhuma operação. Então, ela não tem nenhum tipo de receita nem despesa operacional, mas o caixa, o aporte de caixa ficou consolidado aqui gerencialmente nos nossos números. No slide 19, o detalhamento do caixa e dívida líquida, nós fechamos uma posição de caixa semelhante à posição de dezembro, 184 milhões contra 181. Uma dívida líquida um pouquinho menor, uma alavancagem de uma vez 1,8 vezes a dívida líquida, posição do trimestre, sobre o EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. E aí uma notícia no slide 20, que nós estamos comemorando, né, porque estamos vendo, depois de alguns trimestres, aí um ponto de inflexão na nossa taxa de retorno sobre o capital investido, passando de 7 para 8, olhando para a base de ativos como um todo, de 14 para 16, quando a gente exclui da base de ativos os ativos intangíveis não amortizáveis. Então, como nós colocamos lá na nossa mensagem, no documento disponibilizado, é um passo ainda tímido, né, na retomada dessa métrica importante, mas é importante, dado que de fato mostra que a gente está na direção correta. Então, para fechar aqui e abrir para perguntas, acho que como o Daniel colocou no início, a gente começou o ano de forma, acho que bastante consciente, dando passos firmes, e as melhorias que a gente enxerga nas métricas operacionais nos dão confiança de que a gente está na direção correta, sem atalhos, né, sem tentar passar por cima da natureza do nosso negócio, que exige alguns cuidados de execução. E todas as ações que a gente priorizou o ano passado já começam a aparecer nos nossos números de forma bastante mais nítida do que a gente viu no semestre passado, né? Então, a retomada do crescimento orgânico é fruto dessa reorganização comercial e ela está apenas começando, né? Então, tem vários aspectos que ainda... só vão impactar a partir desse vestibular do meio do ano. A melhoria de margens é fruto direto de todos os esforços de otimização que a gente fez, tanto nas mudanças do modelo acadêmico, né, como a reorganização dos nossos campi, a otimização da nossa oferta, né? Então, um trabalho intenso feito ao longo de 18 meses e que de agora começa a dar frutos. E também é um processo que ainda está em maturação. A gente ainda tem a penetração dos novos currículos, ainda está pela metade do caminho, ainda tem bastante coisa para acontecer. E as integrações, né, também estão caminhando no ritmo adequado. A gente vê que tanto a Sociesc no Sul, quanto a Bom Despacho e Uberlândia estão começando o ano também com o pé direito, que é uma confirmação de que esses movimentos de M&A em tempos difíceis faz sentido se a gente tiver uma boa execução após o fechamento das operações. Então, com isso, eu encerro aqui, abro para perguntas e respostas para que a gente possa conversar um pouco mais.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas em relação à dinâmica do contas a receber. Acho que continua chamando bastante atenção positivamente o controle dessa parte não fiel, como vocês mencionaram ao longo do call, principalmente quando você consegue manter uma evasão sob controle. Então, minha dúvida é a seguinte. Com essa dinâmica de aumentar de maneira estratégica as atividades promocionais, vocês acreditam que conseguem manter esse contas a receber perto desses 55, 60 dias? Ou seja, eu queria tentar entender um pouco melhor se essas atividades promocionais são 100% voltadas para captação ou se os veteranos também, enfim, estão recebendo algum tipo de acordo de maneira mais frequente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação ao modelo acadêmico, se vocês quiserem passar para a gente uma atualização do projeto do Dr. Rui, ele falou bastante sobre isso no último Anima Day, então eu queria saber como isso está andando internamente dentro da companhia e se vocês acreditam que isso já pode acelerar o ganho de eficiência da distribuição de professores nesse ano. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Rodrigo, pelas duas perguntas. Deixa eu começar pela primeira do Contas a Receber. A gente vem, obviamente, reforçou bastante todas as nossas práticas e políticas com relação à gestão de recebíveis ao longo desse período. Eu acho que, como, de novo, todas as empresas devem ter feito no momento que a economia fica mais difícil. Mas nós não adotamos ou nós não misturamos as práticas comerciais para captação com práticas de retenção. Né? Eu acho que são atividades bem diferentes e políticas bem diferentes. Então, respondendo de forma super direta, o aumento de descontos que vocês enxergam nos nossos números e vem enxergando ao longo do tempo, ele está basicamente restrito à captação. Né? São esforços de captação e sempre tentando criar incentivos de conversão sem comprometer o nosso posicionamento de preço. Então, a boa parte dos nossos descontos eles são muito mais vinculados à conversão do que a uma redução de preço ao longo do curso inteiro. Né? E para os veteranos, as práticas vêm muito mais em linha em antecipar as campanhas de renegociação e oferecer soluções para os alunos customizados. Né? Então, como a gente falou ano passado, uma das áreas que passou por uma centralização foi a central de relacionamento com os alunos. Né? Então, a gente pegou todas as equipes que estavam na ponta e que se relacionavam sob a ótica de serviço com os alunos, centralizou isso em Belo Horizonte, unificou políticas, unificou processos, e eu acho que isso vem dando resultados. Então, ele está muito mais na linha de melhoria de serviços, antecipação de campanhas, do que de descontos em si. Então, eu de fato acredito que esse controle de contas a receber associado a melhorias em evasão não tem nenhuma relação com descontos. Né? Então, dado que a expectativa geral é que a economia comece a melhorar gradativamente, a minha expectativa é que os números continuem se comportando muito bem no contas a receber.
E, Rodrigo, em relação ao modelo acadêmico, o que a gente está fazendo é uma evolução do ecossistema de aprendizagem que a gente tinha na Anima. Então, é consolidar todas as premissas que a gente já tinha de qualidade, de valor agregado para o aluno dentro de um novo modelo mais eficiente, né, eficiente em termos financeiros, mas também mais eficaz para o aluno. Ou seja, tem toda uma mudança de disciplina para competências, o uso da tecnologia, considerando que o ensino ele hoje não é, você não pode dissociar em relação ao presencial ou à distância, efetivamente o ensino ele é híbrido. A grande questão é como a gente usa a tecnologia para impactar e para melhorar o aprendizado do aluno com as metodologias ativas, o adaptative learning, enfim. Então, para que a gente, de alguma maneira, redesenha e está totalmente dentro do cronograma, né? A gente agora está tá vendo o quanto a gente consegue implementar ou não em 2017-2, quais carreiras vão para 2018-1, enfim, mas está totalmente dentro do cronograma. A gente vai ter um impacto, efetivamente, já a partir, de alguma maneira, no segundo semestre desse ano. Quando eu estou falando impacto, eu estou falando impacto desde uma eficiência maior financeira, efetivamente, e também um valor maior agregado para o aluno. Quer dizer, então, a gente tá bastante ansioso na implementação desse processo. Esse processo ele foi construído envolvendo todos os coordenadores, envolvendo todos os professores, enfim, nessa construção dessas competências, sem contar a constituição também da área de gestão de desempenho acadêmico, onde a gente está redesenhando e, na verdade, já está parte implementado, né? Mas é no gerúndio mesmo, a implementação no decorrer deste ano, de todos os indicadores muito mais eficientes, indicadores de qualidade, para que a gente possa, inclusive, não ficar simplesmente subordinado aos indicadores oficiais do MEC, mas que a gente tenha nosso conjunto proprietário de qualidade e que a avaliação passa a ser efetivamente um processo aí de feedback e construção cada vez mais sólido de um projeto acadêmico bastante diferenciado para os alunos e também muito mais eficiente. Enfim, então a gente está totalmente em linha com o que a gente tinha planejado, né, e parte a ser implementado já em 2017-2 e depois, claro, é uma continuidade, seja até porque é algo que a gente implementa num semestre, outro semestre, enfim, para os alunos ingressantes, então você tem um impacto mais diluído, mas parte disso a gente já começa a ver a partir de 2017-2.
É importante, só complementando aqui, destacar que como o Daniel disse, né, a evolução do nosso currículo ela passa a ser muito mais dinâmica do que foi no passado. O currículo atual da Ânima, ele começou a ser implementado em 2016, foi intensificado agora em 2017, então praticamente todos os calouros já entraram no currículo novo, e a nova versão desse currículo, a evolução dele, começa a partir de 17.2. Mas uma boa parte dos ganhos que a gente imagina já está contratado, né? Assim, o currículo que está hoje sendo executado, ele já tem ganhos de produtividade importantes versus o anterior, e ele contribui de forma relevante com os resultados que a gente está vendo aqui nesse trimestre. Então, é um ganho de eficiência ainda acima do que a gente já tem, entre aspas, contratado.
Super claro, excelente. Gabriel, Daniel, obrigado pela resposta.
Obrigado.
O senhor Bruno Giardino, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. A primeira pergunta em relação à PDD, quando a gente olha o índice de cobertura de vocês, que teve um aumento no ano passado, a gente nota uma certa estabilização e até um pequeno decréscimo. Vocês diriam que a necessidade de cobertura para recebíveis já está estabilizando mesmo e daqui para frente poderia até diminuir? E a segunda pergunta em relação ao plano de expansão, se vocês puderem dar um update em quais unidades vocês já estão, as novas unidades, como é que elas estão indo, quais elas estão operando, e o que a gente tem para o pipeline para os próximos meses e trimestres. Obrigado.
Bom dia, Bruno. Voltando aí no tema do quanto vai receber, né, só resgatando um pouquinho de quais foram os movimentos e falar um pouco da metodologia que a gente usa, né? A gente sempre olha, e a gente revisa isso todo trimestre, olha para o nosso histórico de recebimento, para as diferentes faixas de aging, e vai ajustando o índice de cobertura para, de novo, cada faixa de aging de acordo com esse histórico e evoluindo trimestre a trimestre. Então, todo trimestre a gente faz essa análise para ter certeza de que o histórico recente está condizente com os índices de provisionamento que a gente está fazendo. Então, a gente começou isso de forma, né, mais intensa no segundo semestre de 2015. Então, no segundo semestre de 2015, já prevendo que a economia ia andar de uma forma mais lenta e que isso traria naturalmente uma dificuldade maior de pagamento, a gente começou a aumentar essas faixas de provisionamento. Então, esse efeito foi, de uma certa forma, sendo diluído ao longo de 2015-2 e 2016. olhando para frente, depende de novo de como a nossa capacidade de recuperação vai se comportar, mas dado que a gente fez esse movimento ao longo do tempo e aparentemente a economia começa a dar sinais de melhoria, de novo, como eu disse anteriormente, a minha expectativa é que a gente tenha hoje um índice de cobertura adequado caso as previsões mais otimistas aí de recuperação se confirmem, acho que é natural que essa curva volte para os patamares anteriores. Mas isso vai depender, de novo, de uma análise trimestre a trimestre, um acompanhamento para ter certeza de que a gente está sempre com a cobertura adequada para o momento que a gente está vivendo. Na segunda pergunta, né, sobre os planos de expansão, como a gente divulgou no início do ano, acho que todas as unidades que nós tínhamos no pipeline ali, principalmente no interior de Minas, começaram a funcionar, né, já estão operando. Isso foi uma ótima notícia. A gente tinha um pipeline de Sete Lagoas, que começou no segundo semestre do ano passado, então, de verdade, esse foi o primeiro vestibular mais forte desse campus. E Divinópolis e Pouso Alegre tiveram uma aprovação tardia, é verdade, as aprovações saíram em fevereiro e março, mas ainda assim a gente conseguiu fazer um vestibular um pouco mais tarde e começou a operar, né? Então eu diria que a gente não começou em condições ótimas, né? Porque a gente, principalmente nessas duas unidades, a gente não teve todo o período de captação como normalmente se tem, começa lá em outubro e vai até fevereiro, março, mas a gente de fato conseguiu começar as operações e ficamos muito contentes com o resultado, dado todas as condições. Acho que olhando para frente, a gente vem explorando qual vai ser a próxima onda de expansão de novas unidades, principalmente lastreado no projeto que também está rodando já, né, dos cursos híbridos. Então a gente fez a conversão de alguns cursos do nosso portfólio na UNA e na Unimonte para a modalidade híbrida, testando primeiramente nos nossos campos, e agora eu acho que vem uma nova onda aí de possível expansão a partir desse modelo, né? Os primeiros resultados indicam que a gente está de novo na direção correta, mas ainda está cedo para falar sobre o pipeline específico.
Certo, obrigado, Gabriel. Bom dia.
O senhor Adeodato Neto, do Eleven Financial, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Daniel. Oi, Gabriel. São duas coisas. A primeira, vocês estavam com uma visão bastante positiva em relação ao que poderia ser feito e aproveitado na expansão com os novos polos no interior de Minas, após as últimas aquisições estratégicas. Eu queria saber como é que está esse desenho, o que vocês estão esperando aí para o segundo semestre, principalmente vindo dali. E a segunda questão, eu queria uma visão de vocês em relação à Sociesc, como que vocês olham para o ano aí, para as projeções daquela unidade, e me parece que a própria unidade em Curitiba superou as expectativas, se eu não estou enganado, certo? Obrigado, essas são as duas perguntas.
Bom, deixa eu começar pela segunda parte aí da sua pergunta. A Sociesc, ela obviamente é um elemento super importante ao longo desse ano. Quando a gente olha para o pilar de integrações, né, e a captura de sinergias. A gente teve um trabalho grande lá o ano passado de integração, de virada de sistemas e de fato, a integração dos processos de gestão. Do segundo semestre em diante, a nossa agenda passou a ser muito mais voltada para a expansão. Né? Lembrando que a Sociesc tem uma posição muito forte em Joinville, né? Um portfólio completo de cursos e uma posição de liderança na cidade de Joinville, mas ainda tinha, apesar da grande diversidade geográfica ali em várias cidades, portfólios ainda tímidos nessas cidades. Então, o primeiro movimento foi de abertura do portfólio ainda em Joinville, né? Então a gente fez a gente praticamente está duplicando a oferta de cursos camp da Sociesc ao longo dos próximos 2 anos. O que a gente tinha autonomia para fazer, a gente já fez, né, e contribuir de forma relevante para o crescimento da própria Sociesc já nesse primeiro semestre de 2017, mas os índices de a velocidade de aprovação dos cursos nas outras unidades também está indo de forma bacana, dado os bons resultados acadêmicos que a gente tem em todos esses campos. Então, pouco a pouco, né, assim, uma das alavancas de crescimento orgânico que a gente vê de forma bastante favorável para os próximos dois anos é essa expansão do portfólio da Sociesc. E aí, como você mencionou, né, ali a gente ainda está crescendo basicamente com algumas amarras, porque esses campos, na maior parte dos casos, são ainda faculdades. O processo de transformação de faculdade em centro universitário, especificamente em Curitiba, está num estágio avançado. Está num estágio avançado. Ainda não está totalmente finalizado, mas está num estágio avançado. E isso aí abre a possibilidade de a gente explorar um mercado bastante interessante, que é o de Curitiba, sem as restrições regulatórias de abertura de cursos, de campus, etc. Então, a gente tem uma expectativa boa lá.
Complementando aí a sua conversa, sua pergunta, Eduardo, é o seguinte. O que cada vez mais se consolida, o que é uma tese da Ânima, né, na verdade confirmada e seguida aí por várias pessoas a respeito da educação. A marca, ela é extremamente importante. Né? Quer dizer, então, a marca, ela te dá subsídio para que você possa efetivamente comprovar, daí você capta melhores alunos e você pode aí ter um ciclo virtuoso onde você agrega valor para esse aluno e aí você é mais reconhecido. E marca em relação à instituição de ensino é algo que você não constrói do dia para a noite, é algo que você demora mais tempo para construir e também para destruir. Né? Quer dizer, então, marca que hoje... estou chamando assim, o produto já está mais obsoleto, elas ainda estão respaldadas numa marca histórica e tudo mais. Se é isso, então a nossa estratégia sempre foi você ter uma marca forte regional, então o caso hoje de São Paulo, momento de São Paulo, a marca São Judas, extremamente reconhecida, muito forte, mas reconhecida nas áreas onde ela está e não em outras áreas. Então a estratégia da São Judas é ser multicamp em São Paulo. Ah, então, crescer multicampo em São Paulo, e é isso que nós estamos fazendo. Com relação ao Sociesc, o Sociesc é uma marca consolidada em Joinville, já tem em outras regiões de Santa Catarina, e como o Gabriel mencionou, a estratégia é efetivamente ampliar o portfólio de cursos. Se faz muito necessário, então, quer dizer, é algo que é muito importante, é você ter um processo mais rápido para ampliar o portfólio de cursos, visto que você já está em diversas cidades. No caso de Curitiba, quer dizer, está quase aprovado o Centro Universitário de Curitiba e que isso aí é algo, uma alavanca bastante forte para o crescimento em Curitiba. Assim como aconteceu no interior de Minas, então, em Bom Despacho. O Centro Universitário, a Faculdade Bom Despacho virou Centro Universitário Bom Despacho agora, nesse trimestre. Quer dizer, então, e todo o interior de Minas, com a marca UNA e também a marca UNIBH, apesar que o UNIBH faz mais referência à cidade de Belo Horizonte, mas pelo curso de medicina também é muito famoso, muito reconhecido no interior de Minas. Mas a marca UNA é a marca que hoje está... Então, a gente está em vários lugares, acabamos de entrar em Uberlândia, e aí você entra em Uberlândia comprando uma outra instituição de ensino, e aí você muda a marca para a UNA, e não só a marca, marca o produto, projeto acadêmico, estrutura de marketing, quer dizer, então, portfólio de professores, cursos, enfim. Então, você faz com que você está levando a UNA, por exemplo, para a Uberlândia, que foi recebido com louvor e muita felicidade pela própria cidade. Quer dizer, então, você hoje tem uma estratégia bastante forte com um produto reconhecido, né, o melhor centro universitário de Minas Gerais, por exemplo, agora em Uberlândia, agora em Bom Despacho, agora em outra cidade. Então, a gente tem uma... A gente está levando o melhor que a gente tem, uma marca já reconhecida, seja para o interior de Minas, seja para o interior de Santa Catarina, e nesse momento a estratégia é a cidade de São Paulo, para que depois a gente leve para todo o interior de São Paulo. Esse é o momento que a gente está, e aí então tem toda a trajetória, dependendo de aprovações do MEC, quem sabe mude isso com a mudança da legislação do ensino à distância, mas enfim, a gente acho que tem os elementos bastante fortes e preparados para essa expansão em todas as áreas onde a gente está.
Ótimo, Daniel. Obrigado. A gente falou recentemente, inclusive, sobre Uberlândia. Uma outra questão rápida, desculpe. todo esse crescimento segue o racional de manter o modelo de modularização e de desenvolvimento e aperfeiçoamento do modelo híbrido, certo?
Certo. Então, na realidade, a hora que você pensa de uma maneira, também para responder de uma maneira rápida, você tem um projeto acadêmico com um modelo híbrido, com um modelo com a modularização, com um projeto de vida, enfim, com toda a complexidade e sofisticação do nosso projeto acadêmico, alicerçado, né, por um LMS que suporte isso. Isso aqui junto, então, com toda uma estratégia comercial, né, hoje com um call center centralizado, com suporte todo, junto com o CSC, com toda a área de back-office integrada, junto com uma padronização, não é uma manualização, mas algo assim, de princípios em relação a RH. Quer dizer, então você também está transformando aquele lugar em um lugar muito bom para trabalhar. E ainda, alicerçado numa marca, essa é a nossa estratégia aí. Então, é mais do que só um projeto acadêmico, é um conjunto de coisas onde, em todas as áreas, são as áreas mais importantes dentro da instituição, quer dizer, desde o processo de seleção de professores aí, a gente poderia ficar mais um tempo aqui, mas enfim, em todas as áreas, é isso tudo. Quando a gente fala que a UNA, o Politécnico de Uberlândia agora é UNA, não é só o projeto acadêmico, mas essa complexidade toda que a gente leva da ânima para a cidade onde a gente está entrando.
Valeu, obrigado aos dois, muito obrigado.
O senhor Vinícius Ribeiro, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu queria entender um pouco mais a questão da política comercial, que, se não me engano, no último call, comentaram que nesse primeiro semestre ainda não estaria 100% implementada. Eu queria entender pro próximo semestre, até 2018, o que a gente pode esperar de mudança na implementação dessa política comercial e como que a gente consegue ver isso no mix de desconto e concessão de financiamento. Essa é a primeira pergunta.
Tudo bom, Vinícius? A área comercial, assim como toda estruturação do marketing, então você tem algumas... Por exemplo, a gente não mudou o call center no meio do processo, porque estava efetivamente no meio do processo de vestibular, né? Mas, recentemente, então, há 20 dias mais ou menos, a gente inaugurou toda a nossa estratégia de relacionamento com os alunos, um call center, que a gente nem chama de call center, mas uma área de relacionamento com os alunos, formados por alunos. Quer dizer, então... E a gente começa a ter o impacto disso, assim como toda a área de relacionamento. Agora, quando a gente... O que faz parte desta área toda comercial, da estrutura comercial? Você tem desde uma mudança, efetivamente, nos processos, o foco deixa de ser somente branding e passa a ser, inclusive das campanhas, algo muito mais comercial. Depois você tem uma estratégia de pricing. A gente fez alguns testes agora, alguns bem-sucedidos, outros não tanto, mas enfim, a gente começa agora a ter, não é achismo, mas é muito mais a análise dos dados em relação à precificação, e isso ele vai se tornando cada vez mais aprimorado, quer dizer, cada vez melhor, mais afinado, toda a questão de pricing. Então, é no gerúndio mesmo, a gente tem muita coisa implementada, mas as já implementadas agora estão em processos muito mais de afinamento e melhoria, e tem algumas outras coisas que têm que ser implementadas. Esse é o momento que a gente está. Então, a gente teve um pouquinho desse impacto no começo do ano, né? Vamos ter um pouco mais, quem sabe, a nossa expectativa agora já no meio do ano, e ele é algo que será aprimorado e aperfeiçoado no decorrer do tempo. Quer dizer, então, alguns desses benefícios a gente já passa a ter. A gente agora também tem, como a Anima passou a ser uma instituição muito mais data-driven, a análise dos dados, cruzando informações de Enem, com nível de renda, onde esses alunos estão, distância de qual campus, qual escola a gente tem mais alunos ou menos alunos, enfim. E aí, todo o redesenho de propensão à evasão do aluno ou não, aperfeiçoamento desses algoritmos, um pouco de inteligência artificial para que a gente entenda relacionamento e de onde esses alunos vêm. Isto tudo está em fase de implementação com algumas consequências, alguns resultados de todo esse processo
A gente já consegue ter nesse próximo semestre e um pouco mais do outro, e um pouco mais do outro, assim por diante. Mas é um processo onde a gente tem aí no pipeline uma implementação que ela está sempre se aperfeiçoando. Esse é o momento que a gente está.
Perfeito. Se me permitir uma segunda pergunta, eu só queria entender o nível de financiamento, que o nível de alunos financiados, digamos assim, caiu nesse tri, até surpreendendo a gente. Queria entender se é uma mudança de entendimento de vocês, que às vezes faz mais sentido dar um desconto em função do NPV do aluno, ou se é uma política mais restritiva por parte do pessoal do Pravaler.
Não. Acho que a estratégia de financiamento ela sempre foi uma estratégia complementar para a gente, né? Assim, a gente nunca colocou o financiamento como a estratégia de captação. Ela é sempre complementar a uma linha central. Então, a gente nunca quis ter uma sala inteira de alunos financiados ou majoritariamente com alunos financiados, justamente porque a gente sabe que financiar um aluno com juro zero, né, que é o que é atrativo para o aluno hoje, ele é caro para a instituição. Então, a gente sempre pensou financiamento como um dos elementos do nosso mix de coisas a serem feitas. Então, quando a gente olha para esse processo de captação, obviamente a gente priorizou algumas coisas, mas eu diria que ele está também atrelado a elementos de demanda, né? Então, assim, os alunos preferiram, de uma certa forma, descontos, né? Os descontos que a gente ofereceu para incentivar a conversão do que financiamento. Então, olhando para frente, acho que como o Daniel colocou, tem várias coisas que a gente está refinando. Acho que toda a parte de preço, como ele disse, e concessão de descontos, né? Então a gente está construindo toda uma metodologia de controle para garantir que a gente otimiza esse investimento. A integração do financiamento como parte da régua de captação é outro aprimoramento. Então tem muita coisa que ainda dá para melhorar, apesar dos bons resultados que a gente já colheu nesse último ciclo. Mas, de novo, de forma direta, financiamento estudantil para a gente nunca foi uma estratégia central, mas sim uma estratégia complementar para prover acessibilidade.
Perfeito, muito claro, pessoal. Obrigado.
O senhor Marcelo Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta, né? Só queria explorar um pouco a questão da margem bruta, né? Vocês reportam que tiveram um drag de margem de 2,7 pontos na questão dos descontos. Isso, então, no segundo trimestre, no quarto trimestre, deveria sumir, né? A margem deveria ser esse tanto maior. É essa a natureza dos descontos? São descontos de 1-2 meses? Ou é um desconto mais que o semestre inteiro e o impacto deveria acontecer depois de rodar um semestre? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação às despesas corporativas. A gente deve assumir que esse nível atual é um nível já recorrente ou ainda a gente poderia ter ganhos aí por causa das integrações? Essas são as duas perguntas.
Bom, primeiro com relação aos descontos, né? A gente, como o Daniel colocou no início, a gente vem sofisticando as nossas políticas comerciais, as nossas táticas de conversão, né? E a precificação. Então, quando a gente olha para o aumento de descontos que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, né? Onde a gente tinha um nível de descontos bastante baixo e pouco a pouco esse número foi subindo, ele não é efeito de uma única estratégia, ele é uma combinação de várias estratégias. Então, ele envolve, por exemplo, o aumento da participação de alunos ProUni, com bolsa de ProUni 50% dentro da nossa base. Isso é uma construção gradual. Ele envolve descontos para conversão, como você colocou, né, que são aqueles descontos que valem por um mês basicamente na matrícula, para o cara ter um incentivo para fazer uma matrícula antecipada. E tem também algumas movimentações de preço para a gente garantir que cada curso está competitivo no seu campus específico, né? Então, como a gente já viu no último semestre, existe uma certa flutuação no nível de descontos entre trimestres ímpares e pares, então a gente espera isso, mas ele não é... uma variação total, né? Não significa que no segundo trimestre a gente não terá nenhum tipo de desconto, porque, de novo, esse incremento vem de naturezas diferentes que, combinado, dão o efeito que você está enxergando. Com relação à segunda pergunta das despesas corporativas, sim, eu acho que assim, obviamente sempre tem coisa para fazer e a gente continua explorando tanto otimizações quanto oportunidades de descentralização. Então, as despesas corporativas nunca podem ser encaradas como algo estático, mas eu diria que sim, a gente está num patamar adequado, né? Então, a gente está, dado tudo que foi feito, olhando para os últimos 12 meses, a gente enxerga aí já uma certa estabilidade de despesas corporativas.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Luciano Campos, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Marcos aqui, trabalhando aqui com a equipe do Luciano. Uma questão rápida com relação aos gastos com a equipe comercial. A gente observou que esses gastos eles cresceram um pouco. Eu queria que você abordasse isso um pouco mais, como isso deve se comportar até o final do ano e qual a expectativa de vocês para o reflexo dessa equipe na captação do EAD. Obrigado.
Desculpa, Marcos, não ficou clara a sua pergunta.
Falhou aqui o
telefone, se você pudesse repetir.
Claro, repito. Com relação aos gastos com a equipe comercial, que ela cresceu pouco, e eu queria que você abordasse um pouco melhor como é que vocês esperam que isso deve caminhar até o fim do ano e o reflexo disso para a captação de EAD.
Tá. Os gastos com a equipe comercial, como o Daniel colocou, né, eles vêm numa gradual. A gente começou, de novo, o processo começou no segundo semestre de 2016, ele foi intensificado ao longo da captação, mas sem grandes rupturas para não gerar um problema durante o processo que estava em curso. E a gente montou uma parte dessa estrutura, como por exemplo a central de vendas, né, que foi inaugurada em abril, que obviamente não está nos números do primeiro trimestre. E a gente está dimensionando essa equipe pensando no vestibular do meio do ano, e provavelmente a gente vai redimensioná-la quando vier o vestibular do final do ano, ou seja, pensando em 2018. Então a gente enxerga essa equipe dessa forma. Ela é dimensionada de acordo com as necessidades, e a gente vem num acrescente até para coletar os aprendizados e não criar uma estrutura excessivamente onerosa sem a gente ter a segurança de que ela de fato está fazendo resultados. É bom lembrar que boa parte dessa estrutura está sendo fundeada, como a gente já tinha antecipado nos trimestres anteriores, usando recursos que existiam já nas pontas, né? Então ela não é totalmente incremental quando a gente olha para os números consolidados como um todo. Esse é um pouco o comportamento que a gente deve enxergar ao longo desse ano e olhando mais para frente. A segunda pergunta com relação à captação de EAD, foi isso? Se eu entendi corretamente?
Seria o reflexo disso dessa equipe na captação do EAD.
O reflexo disso na captação do EAD. A gente está vendo, a gente está enxergando, a gente começou um processo de construção da equipe comercial para o EAD e vem formulando um entendimento cada vez mais de que a nossa força no EAD está em explorar as regiões onde a gente já de fato atua, ou seja, olhar para Minas Gerais, São Paulo e o sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Paraná. E cada vez mais integrado o modelo do presencial com o modelo do ensino à distância. Daí a nossa expectativa de que os cursos híbridos evoluam de forma mais intensa daqui para frente, e daí a gente está testando esse modelo em algumas das nossas unidades já a partir desse semestre. Então, quando a gente pensa desse jeito, eu acho que, assim, cada vez mais a equipe do EAD e a equipe do presencial vão estar integradas, vendendo as diferentes modalidades, pensando a longo prazo numa integração da modalidade híbrida, né? Então, acho que é um pouco essa é a nossa visão. Então, acho que ela não tem grandes impactos de curtíssimo prazo, mas a visão de longo prazo é que essas coisas caminhem cada vez mais próximas e mais integradas.
Ok, perfeito. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Daniel Castanho para suas considerações finais.
Acho que tem mais uma pergunta aqui, a gente está vendo.
O senhor Márcio Sacco, do Banco Safra, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. São duas perguntas rápidas. A primeira é em relação aos descontos. Vocês podem passar aí quanto da captação aí entrou com esse desconto aí de antecipação? E mais ou menos quanto que isso aí teve de impacto, né, naqueles 2,7 de queda na margem bruta? E a segunda, vocês podem passar aí o que é a perspectiva de vocês aí para o resultado da divisão lá de outros negócios para o ano? É isso, obrigado.
Bom, com relação à primeira, assim, claramente o processo de captação está cada vez mais dinâmico. Né? Ele começa lá em outubro, setembro, outubro e vai até praticamente meados de março. E o que a gente tem visto é que manter uma campanha única ao longo de todo o processo de captação não é eficiente, seja do lado da própria captação, seja do lado financeiro, porque em cada momento exige um tipo de esforço. Então, essa pergunta é super difícil de responder, porque no final do dia nós fizemos uma infinidade de ações ao longo desses praticamente, sei lá, 5 meses, né, que vão desde concursos de bolsas e descontos para gerar movimentação no campus e, a partir dali, fazer toda a atividade, abordagem comercial, campanhas específicas em períodos do ano. Então, assim, de novo, é uma variedade de ações que vão acontecendo ao longo de todo o ciclo de captação, buscando incentivar os alunos a antecipar suas matrículas para que a gente já inicie esse relacionamento com eles mais cedo no processo, sem desvirtuar para um balcão de negócios. Acho que é um pouco esse é o espírito do que a gente tem feito. E aí, como a gente já viu, e de novo, acho que o segundo semestre do ano passado já demonstrou um pouco isso, né? E vai existir uma certa sazonalidade, dado que a gente reconhece os descontos de matrícula logo de largada, mas eles não são os únicos descontos com que a gente opera, comparativamente aos trimestres pares. Mas pensando, de novo, no semestre e na vida útil inteira desse aluno, a gente vê isso de forma bastante saudável, dada a dinâmica que a gente está vivendo hoje. E, desculpa, Márcio, se pudesse repetir a segunda pergunta.
Claro, não. Vocês puderem passar aí qual a expectativa de vocês aí para o resultado da divisão aí de outros negócios para o ano?
A gente, a soma dos outros negócios, né, a gente está consolidando ali hoje basicamente 3 unidades e futuramente 4 unidades. Então, cada uma está num estágio diferente, né? Então, deixa eu começar pela HSM. Então, a HSM começou lá atrás aquele processo de readequação de sua estrutura, de reestruturação para o momento que a gente está vivendo. A gente cumpriu esse papel, acho que, ao longo de 2016. E começa esse ano, acho que, na direção correta, mas um trimestre ainda muito pouco representativo, que é o primeiro trimestre. A integração com a CAD está caminhando bem, e a nossa expectativa é que as empresas comecem a reinvestir em treinamento e capacitação, o que cria uma ambiência melhor para o conjunto de negócios da HSM. Então, a gente segue com o mesmo tom de otimismo, mas reconhecendo que é um processo gradual, dado que a economia não está caminhando na velocidade que todos nós gostaríamos. Aí, passando para a outra unidade que está lá consolidada, que é a gestão de inovação e tecnologia, que é uma parte da receita da Sociedad, ela também sentiu aí, são projetos muito mais voltados à área de engenharia, e também começou o ano melhor, né? Esse primeiro trimestre está melhor do que o do ano passado, e a gente espera que o ano caminhe melhor também do que o ano passado. E talvez a unidade nova aí que não estava o ano passado e a que ainda está no estágio pré-operacional é a EBRAD, que a gente sentiu uma boa resposta, né, nos primeiros meses de operação. A gente está otimista com relação ao projeto, mas é um projeto que começa do zero, né? Então a nossa expectativa é que esse ano seja um ano de investimento, mas para construir uma nova marca aí na área do direito, para explorar tanto os cursos preparatórios quanto a pós-graduação e, se a regulação permitir no futuro, até graduação na área do direito, criar uma nova marca para atuar nesse segmento. Mas é um ano de investimento, dado que é o seu primeiro ano de operação de algo que está nascendo praticamente do zero. E lá na frente, a gente espera que a Lei Cordon Bleu também passe a operar. Como eu disse, ainda não tem nenhum efeito nos resultados desse trimestre, a não ser o aporte de capital para a constituição da empresa, mas que também será consolidado aí. Então, a gente vai ter que sempre olhar para esse conjunto aí de outros negócios com essa segmentação, respeitando aí os diferentes estágios de cada um dos negócios.
Está ótimo, obrigado.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. Daniel Castanho para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer então a todos que estiveram com a gente nessa divulgação de resultados do primeiro trimestre. Como a gente disse, a gente está bastante otimista, com uma expectativa bastante forte em relação a este ano, aos próximos anos. O ano passado, mais uma vez, foi um ano de redesenho, foi um ano de olhar para dentro de casa, e a gente está num ano, num trimestre aí no gerúndio, ou seja, fazendo muitas coisas, seja na área comercial, seja na centralização de processos, seja no modelo acadêmico, enfim, e a gente deve ter resultados, não apenas financeiros, mas também resultados de ser uma empresa mais forte, mais consolidada, com marca mais reconhecida, com expansão em diversas outras áreas, com projeto acadêmico que agregue mais valor para o aluno. Isto tudo, né, fechando um pouco até esse trimestre, e para representar esse novo momento da Ânima, a gente também mudou a nossa marca. A marca, na verdade, é um símbolo de um novo momento, completamos 14 anos agora, dia 6 de maio, e a gente, então, no dia 6 de maio, simbolicamente, a gente muda a nossa marca, mostrando e simbolizando um novo momento da Ânima. Então, esse é o espírito que hoje permeia todos os professores, todos os funcionários da Ânima como um todo. Tenham um ótimo dia.
Obrigada. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e tenham um bom dia.